Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Ana Cláudia Ramos, carioca, graduada em Letras pela PUC do Rio, mestre em Ciência da Literatura, foi coordenadora da Sala de Leitura Escolar e professora de Literatura Infantil e Juvenil por muitos anos, já foi professora também da Oficina Escrevendo para Crianças na Estação das Letras e tem muito trabalho sobre livros, literatura e muitos livros publicados, muitos premiados, por exemplo, Cabloquinho d'Água, Água, Gaia, Fogo e Ar, Brincadeira de Criança, Hoje é Amanhã, vários livros. Receita para Pegar Saci, que foi selecionado para o catálogo de Bolonha em 2002. Ela é sócia também da Ateliê Vila das Artes. E a gente conversou aqui em 2011, já faz um tempão, sobre o livro Fada Bebê. Hoje eu tenho dois livros da Ana Cláudia Ramos aqui em mãos para a gente falar deles e também de outras coisas. Carteiro Tem Nome e também Noites de Chuva. Bom dia, Ana Cláudia.
Bom dia, Rosalita. Tudo bom?
Tudo bom. Eu tenho uma lista aqui falando que você tem 40 livros publicados, mas isso já deve estar caduco, né?
Não, já está caduco. Já são 67.
Que bacana.
E tem outros aí já a caminho para o próximo ano.
Então, muito bom. A gente falou aqui, o último seu foi o Fada Bebê. Agora me chegou o Carteiro Tem Nome, uma história bonita desse profissional que é quase desconhecido nos tempos atuais de porteiro, prédio, portaria e etc, né?
É verdade. Na verdade, esse livro, ele tem uma história muito singular. Quer dizer, na verdade, todo livro tem a história que está por trás dela.
É verdade.
Né, que gera aquele livro. Uhum. Mas o Carteiro se deu pelo seguinte: um belo dia, a minha editora na Globo, ela falou assim: olha, eu tô mandando o boneco do livro para você aprovar pelos correios. Eu falei: oba, vou esperar minha carteira chegar. Ela falou: como assim? Você conhece a sua carteira? É carteira? É uma moça? Você conhece? Eu falei: não, conheço, claro. Era um carteiro antigamente, mas ele se aposentou, agora tem uma carteira e ela que traz as coisas. Ela toca a campainha, eu abro a porta, eu moro em casa. Ela falou: uau, Ana, que incrível, você podia escrever uma história sobre o carteiro. As crianças não sabem mais quem é o carteiro. E aí, assim que começou essa história.
Muito bacana. E tá rendendo, né? Tá rendendo histórias aí.
Tá rendendo histórias. Porque aí, no dia que eu recebi o livro, que eu fui dar ela de presente, a gente tirou uma foto, postou a foto no Facebook. Aí várias pessoas começaram a falar: ah, eu vou descobrir quem é o meu carteiro. Aí tiravam foto com o carteiro, queriam me mandar. Sabe, começou assim um movimento muito, muito especial.
É interessante porque o carteiro é dessas categorias profissionais que são aquelas categorias invisíveis, né?
É verdade.
E como o gari, como até o porteiro do seu prédio, as pessoas às vezes passam e nem conhecem. E é uma profissão fundamental, mesmo hoje, nesse tempo que a gente comunica muito rapidamente pelos meios sociais, pela internet, né? Todo mundo conectado, as mensagens instantâneas.
Isso é verdade. Foi muito interessante, porque como ela levou o livro para os Correios, para mostrar para todo mundo, porque, na verdade, eu usei tanto o meu carteiro, o Paulo, que já se aposentou e ficou 20 e tantos anos trabalhando aqui com a gente na vila, e depois agora a Cristina, que é a carteira atual, ela levou para os Correios e mostrou para os colegas de trabalho dela. E as pessoas começaram a pedir emprestado para ler. E ontem à noite, um carteiro amigo dela me adiciona no Facebook, manda uma mensagem para mim.
Eu tô vendo aqui o José Calazans, né?
Exatamente, o José dizendo que ele é a colega da Cristina, que ele conheceu o Paulo, que ele ficou, né, super feliz com o livro, que achou a história linda. Enfim, então acho que na verdade esse livro ele tem que chegar para os filhos dos carteiros também, né?
Acho que
na verdade é uma grande homenagem para ele.
Exatamente, e essa coisa de escrever cartas, né? Claro, eu também já escrevi muitas e deixei de fazer isso hoje, mas de vez em quando dá vontade eu faço, eu escrevo cartas.
Mas você sabe, Rosali, que nas escolas existe esse movimento, porque as crianças, é para que tenham sempre uma idade que eles vão conhecer o que são os correios, né? Uhum. E eles escrevem cartas, tanto que no dia que eu comecei a escrever esse livro, me chegou um envelope com cartas de crianças da escola Projeto, lá de Porto Alegre.
Que bacana!
Com cartinhas enigmáticas, com bilhetinhos, desenhos. Eu falei: pô, esse livro vai dar certo, porque bem no dia que eu comecei a escrever, me chega uma carta de criança, né?
Aconteceu comigo uma vez que eu estava indo para casa de uma escritora em São Paulo com o livro dela, que eu tinha comprado na Bienal, e levei para ela que ela não tinha visto ainda. Nisso chega o carteiro. Eu falei, ah, não, você vai olhar primeiro o que eu estou trazendo, não o que o carteiro está trazendo. Aí abriu, era o mesmo livro.
Ai, que bacana.
Foi super engraçado, assim. O carteiro ficou ali também entregando, né? Ela sabia que era o livro que estava chegando para ela. Muito bacana isso. E isso, esse livro proporciona uma integração e o resgate desses hábitos antigos, né? Exemplo de contato também, de escrever cartas, de mandar postais. Telegrama, né? Você fala do telegrama.
É, nossa, eu e a Ana Elizabeth, que é a ilustradora, a gente descobriu relíquias que a gente tinha, assim. A gente foi mergulhar nas nossas caixinhas da infância, né?
Sim.
Então achei telegrama, cartas enigmáticas, tudo isso que eu tenho guardado até hoje. E tanto o Carteiro Tem Nome como Noites de Chuva são dois projetos muito parceiros com a Anne.
Uhum.
Porque são livros que a gente pensou num trabalho parceiro de texto e ilustração. Então foi muito... foi em conjunto mesmo, assim. Eu não,
sim,
não trabalhei sozinha e nem ela trabalhou sozinha. A gente discutia tudo o tempo inteiro.
Então vamos falar do Noites de Chuva, hoje que a chuva chegou por aqui, ah, pelo
aqui
Sudeste.
Também. Essa madrugada aqui choveu bastante.
É, e aqui chegou com muito vento, até derrubando árvores.
É, aqui também.
Mas o Noites de Chuva é interessante porque esse é um livro que tem mais ilustrações, né? Então a gente vê que o seu texto é mais curto, né? E a Ana Elizabeth usou a página em maior, mais espaço da página.
Uhum.
E fala também dessa coisa do afeto, do carinho, né?
Essa história, eu convidei a Anne para trabalhar comigo porque eu precisava mostrar para uma editora o que eu tinha pensado. Porque era para ser, esse então, mais ainda do que o do carteiro, mais parceiro da imagem.
Sim.
Porque eu queria que a ilustração contasse a história que eu não contaria no texto, né? Que essa brincadeira da mãe com os filhos. E essa história nasce porque, não me lembro agora exatamente o ano, eu fui a Araxá dar um curso do Prolê, e uma professora me contou isso, a Rosa. Uhum. Né, que o livro é dedicado a ela.
E é a personagem, que virou
a
Rosinha,
personagem. E a Rosa, então, conta da mãe dela, que contava, inventava essas histórias para passar o medo dos filhos quando chovia.
Uhum.
E às vezes tinha uma goteira na casa, enfim. Então ela conta essa história, eu falei, nossa, Rosa, mas isso é lindo. Ela falou, Ana, eu não sou escritora, se você quiser usar isso, faz o que você quiser. Aí eu falei, olha que eu vou escrever essa história, vou dedicar para você e ainda vou te mandar o livro. Ela sorriu, tipo assim, ah, né, imagina.
Papo furado.
Papo furado, né, papo de escritor isso, né, papo, enfim. E aí eu, demorou, mas o livro saiu, eu dediquei a ela e mandei a ela. Quando eu mandei o livro pra ela, ela, nossa, foi uma festa, assim, né. E realmente foi um projeto muito pensado, e
sim,
muito pensado não só por mim, por Anne, porque a gente tinha que, o que que saía do plano do real para entrar no plano do imaginário.
Uhum.
Então a imagem fica diferente, a forma como você vê a ilustração, você tem que gerar o livro quando você está no plano imaginário.
Sim.
E depois para voltar para o plano real, são sutilezas que um leitor muito atento vai perceber.
Exatamente, tem hora que você tem que virar o livro noutra posição.
E a própria tonalidade das cores muda quando você está no real.
Sim,
e no imaginário.
Exatamente. Agora tem a última frase, é belíssima. Noites de chuva são noites de amor infinito entre mãe e filhos, para sempre reinventando o não existir das coisas.
É, essa frase foi...
é muito linda.
Um momento, assim, desses momentos bons que acontecem na vida de um escritor,
é,
né? Assim, dessa sacação de uma frase como essa. E uma vez, conversando com um grupo de crianças, um menino falou assim, que todo mundo questionou um pouco se essa frase não seria muito profunda, né? Eu falei, não, não é. A criança é completamente capaz de entender isso. E uma vez, conversando com um grupo de crianças, um menino chegou e falou assim, nossa, é tão legal isso, porque eu adoro inventar o que não existe e o que eu não tenho.
E ele sabe que ele inventa, né?
Sim, e essa era a minha ideia também quando criança, porque apesar de eu ter sido uma criança, né, assim, que tive acesso a uma série de coisas, boas escolas, enfim, não tive privações na minha infância nesse sentido, né, que esse menino falava para mim nesse momento, mas tudo que eu queria ter e que eu não tinha, que fazia parte dos meus sonhos, eu inventava. Sim. A menina inventadeira, a futura escritora, já nascia ali naquele momento, né?
É, e todo mundo tem coisas que não tem.
Que não
e
tem,
precisa inventar,
exatamente.
Né? Não importa se seja um reizinho, né?
Exatamente.
Ele não vai
alguém
ter tudo.
Tem alguma coisa.
Ele não vai ter tudo, nunca.
Exatamente. Então, acho que os livros, eles têm isso, né? Esses momentos em que a gente vai captando essa essência da vida e colocando ali de uma forma sutil na história, para que o outro possa mergulhar ali naquele texto e se reinventar na história.
Sim, e não só os livros, né? A imaginação que os livros proporcionam a partir de alguns desejos, de algumas coisas não existentes, para a gente inventar outras que também não existem.
É verdade.
A gente, que eu digo, cada leitor, né?
Uhum.
Muito bom. E com certeza você deve ter outros livros que já saíram depois desses. Agora acabou a Bienal.
E esses saíram vários outros, mas do ano passado para cá saíram alguns títulos. Não sei se ainda dá tempo de eu falar um pouquinho deles.
Sim, pode falar um pouquinho. Né? E tem outros para sair também, né?
Tem outros para sair, mas assim, tem alguns... na verdade, todos os livros são especiais, né?
Sim.
É muito difícil a gente escolher qual é o mais especial, né? Porque cada um é de um jeito diferente.
Como as pessoas, né?
Exatamente. Então, que eu diria assim, que saiu do ano passado para cá, do meio do ano passado para cá, tem um livro que se chama Menina e o Golfinho, que é da editora Galpãozinho, que é uma editora de São Paulo. Esse livro, ele tem um projeto muito diferenciado, que vale até um dia a gente conversar sobre ele, porque ele saiu um livro impresso, aplicativo, e ele tem uma comunidade digital chamada Tribo dos Golfinhos.
Olha que bacana!
Que é para colocar pessoas conectadas no mundo inteiro que fala em português, falando sobre natureza, sobre o livro, trocando ideias, criando projetos em parceria. Esse livro já foi adotado na Itália, na França, em português. Sabe?
Olha, então, que bacana. Essa história do mundo globalizado ampliou tudo,
nossa,
né?
Com certeza.
É muito bacana.
Com certeza.
Agora, as pessoas que quiserem acompanhar também seu trabalho, tem o seu
site,
né?
Tem o site, que é o www.anaclaudiaramos.com.br.
Ana com...
Meu Ana tem dois N's.
Dois N's, exatamente.
Né?
Uhum.
E tem o blog também, que é o mesmo endereço, né? Só que /blog.
Sim.
Ou
e
podem me encontrar no Facebook também,
né? Que bacana, Ana Cláudia. Muito bom falar com você. E a gente acompanha também pelo Facebook, a gente sabe que também o escritor não para. Você está
aí
nas
oficinas. Aí lá tem os lançamentos todos, tem a capinha dos livros, no site tem um pequeno resumo de todos eles também. Né? Recentemente eu lancei um livro chamado Petra, do Coração de Pedra, pela editora Record. Que acho que isso também...
Vale a pena destacar, né?
Né? Acho que são várias histórias, na verdade, né? Eu fiz um diário sobre a vida da princesa Isabel, um diário descoberto, como se fosse ela criança, né? Que saiu esse ano.
Sim.
Enfim, tem a Turma da Vila, que é para as crianças bem pequenininhas. Tem um outro chamado Odemar.
Você escreve para faixas etárias diferentes, né?
Para faixas etárias diferentes.
Uhum, que é importante, porque
desde
criança
pequeninha tem livros que pegam desde a educação infantil
até... O Fada Bebeira é um desses, bem bebezinho.
Turma da Vila pega os pequenininhos. Petra, você já vai pegar aí de um jovem, um pré-adolescente, até um adulto, assim. Que eu já vi vários adultos se encantando profundamente com o livro, né?
Que
então,
bacana.
E recentemente fiz também em parceria com Suzana Florice um livro chamado Vamos Falar Português, que é para ensinar português como língua de herança para crianças. E foi ilustrado pelo estúdio do Maurício de Souza, então isso aí já é uma outra história.
É, claro.
Completamente diferente de tudo que eu já fiz, porque aí não é um livro de literatura, é um livro didático.
Mas fiquei curiosa sobre esse livro, viu, especialmente.
Não, a gente pode conversar, depois eu te explico direitinho sobre ele.
Tá bom, Ana Cláudia, muito obrigada por conversar com a gente aqui. Parabéns por esse trabalho seu, que a gente sabe que não é um livro, é um trabalho continuado.
É, isso na verdade é importante. É um trabalho de anos, né? Assim,
trabalhando, então, a sua vida.
Militando na causa do livro e da leitura, né?
Isso, é a sua vida.
De acreditar que é devagar e sempre que a gente vai formando um leitor. Não é uma coisa apoteótica que você vai formar de um dia para o outro.
Claro,
né?
Como a gente estava falando, né? Um grão como a galinha, um grão de cada vez.
Um grão de cada vez. E se os ouvintes tiverem interesse, eu fiz uma postagem no Facebook falando sobre essa história do tempo mesmo, como uma formação de novos leitores,
sim,
né? Eu acho
sim.
que, de fato, nós estamos sendo protagonistas dos novos tempos.
É verdade.
Tempos renovados, sabe? Que não tem mais momento para ficar reclamando da vida. É hora de agir e fazer diferente.
Isso. Isso mesmo. Bacana, Ana Cláudia. Grande então, tá. Beijo para você. Muito obrigada por conversar aqui com a gente.
Obrigada a você, querida. Um beijo.
Abraço.
Tá.
Conversei com Ana Cláudia Ramos, ela que é autora de muitos livros. A gente falou especialmente do Carteiro Tem Nome. É uma pergunta. Você conhece o carteiro aí que leva suas correspondências? Hoje em dia ele anda levando só contas, né? Mas começa a escrever carta que você vai receber cartas também de volta. O outro livro que fala sobre medos e imaginação e carinho, Noites de Chuva. Todos os dois livros foram ilustrados pela Ana Elizabeth e também são da editora Globinho. Vale a pena conferir. É isso aí. Também Ana Cláudia Ramos tem lá o seu site, que é anacláudiaramos.com.br. Ana Cláudia, Ana com dois N's. Ela também está no Facebook e também tem um blog.
Falando de livros.